dente por dente. E por isso mesmo acreditamos que neste Conselho a serenidade e a análise concreta de quem, como os pares europeus souberam, reagir a uma só voz perante a guerra da Ucrânia, também agora saberão reagir aos ataques bárbaros que se vivem agora no conflito do Próximo Oriente, também reagiremos a uma só voz. E reagiremos a uma só voz porque onde há um inocente, onde há uma vítima, onde há um abuso de posição dominante, onde há desrespeito pelas vidas humanas, a União Europeia tem que reagir a uma só voz e condenar da forma mais veemente e enfática que puder. Por isso, em nome da paz e pela paz e pelo direito à integridade territorial, a União Europeia sempre falou a uma só voz. E a quando da guerra da Ucrânia, fê-lo. E também tem agora, pelo respeito pela ordem internacional, pelo respeito pelos compromissos internacionais e pela proteção dos civis de parte a parte, temos que continuar a falar a uma só voz. E por isso, também sabemos que a guerra, as guerras, qualquer guerra, tem efeitos nefastos, muito nefastos para as economias do mundo. E tem naturalmente para os países da União, muito em particular para os seus cidadãos. A questão da energia, a questão da inflação e muitas outras. Mas não podemos aceitar que em algum momento, quem quer que sejam os nossos pares, queiram substituir o caminho do desenvolvimento justo pelo caminho da economia de guerra. Não, esse não é o nosso caminho, esse não é o caminho da União Europeia. E por isso estou certa que o seu contributo, o contributo de Portugal, é aquele que ajudará a União Europeia a definir que escolhe sempre o caminho da justiça e da paz, da proteção dos mais frágeis, pois precisamos de continuar a assegurar que temos todos os instrumentos humanos, energéticos e financeiros que nos permitam assumir as rédeas daquilo que queremos e acreditamos como justo para o mundo. Sim, porque o modelo social europeu é o modelo mais ambicionado em todos os cantos do mundo e por isso é que todos tentam atravessar, não importa como, para chegar à União Europeia. Por isso é que vivemos também um processo de crise migratória às nossas portas, porque é aqui que querem chegar. E nós portugueses, que tantos e tantos portugueses foram para fora e temos uma das maiores diásporas pelo mundo fora, temos que perceber e ajudar outros a perceber que esse direito de querer mais e melhor para os seus e querer mais e melhor para os seus territórios é possível, está ao alcance e também caberá à União Europeia ajudar a construir. E por isso acredito que a sua voz, a voz de um líder experiente e sobretudo a voz de um líder pacifista e solidário ajudará a fazer diferença neste Conselho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputadas Rosário Gamboa e Jamila Madeira. Para que não resta dúvidas, vou repetir. Nós condenamos inequivocamente os ataques do Hamas a Israel. Nós reconhecemos o direito de Israel a se defender militarmente contra o Hamas. Entendemos que Israel, na sua defesa, tem que respeitar o direito internacional e o direito humanitário. Entendemos que o bloqueio que existe sobre a faixa de Gaza não cumpre e não respeita o direito humanitário e entendemos que é fundamental haver um cessar-fogo, haver a criação de corredores de segurança, haver reforço do apoio humanitário. No que diz respeito à União Europeia, a voz unificada foi definida no domingo na carta conjunta dos chefes de Estado e do Governo que todos assinamos. E aí definimos esta posição como sendo a posição comum, corrigindo uma posição errada, adotada por um comissário, por um membro da Comissão Europeia, e ajustando aquilo que era a posição da União. E a posição da União tem que ser uma só voz e não pode ter uma duplicidade de critérios, porque para nós a violação do direito internacional é tão relevante na Ucrânia, como em Israel, como na faixa de Gaza, como em qualquer outro ponto do mundo. E se a Europa quer ser respeitada globalmente, tem que se dar ao respeito. E para isso, não pode dar qualquer dúvida a ninguém de que aplica os mesmos critérios, a mesma firmeza em qualquer parte do mundo, seja contra este, seja contra quem quer que seja. É essa visão humanista que a Europa também tem que ter em matéria de migrações. E tem que ter essa visão humanista porque os europeus também migraram muito. Basta olhar para os Estados Unidos. Basta olhar para a generalidade da América Latina. Basta olhar para a história de muitos dos nossos povos dentro do próprio espaço da União Europeia. E sabemos que várias das mitologias que são criadas sobre as migrações hoje são as mesmas que nós ouvimos de alguns dos países que se opunham à entrada de Portugal na então CEE porque temiam a invasão dos portugueses após a adesão da CEE. Aquilo que nós provámos foi que, graças a esse alargamento, tivemos a oportunidade de nos desenvolver. O país de hoje já não é nada o país de 1986 e, felizmente, os 50 anos do 25 de Abril celebrar-se-ão com um ciclo claramente diverso no que diz respeito às migrações. Por fim, a questão colocada pela senhora deputada Rosário Gamboa. Em primeiro lugar, desta vez a União Europeia não teve a menor dificuldade em encontrar unanimidade no seio do Conselho. O problema não esteve no Conselho. E, portanto, a mudança da regra de unanimidade, neste caso concreto, em nada teria alterado o que aconteceu. Sobre a evolução futura da regra da unanimidade, eu acho que só podemos responder no quadro do debate da reforma institucional e orçamental que a União terá que fazer para cumprir de uma forma positiva o alargamento que se propôs fazer. Sem vermos no conjunto qual é essa nova arquitetura, eu acho que não podemos aceitar prescindir da regra da unanimidade. Essa regra deve acompanhar-nos até termos um desenho final do conjunto dessa arquitetura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora às intervenções em nome do Grupo Parlamentar do PSD e começo por dar a palavra à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, a tarde já vai longa, mas atendendo ao conflito do Médio Oriente, este debate europeu assume uma importância acrescida. Senhor Primeiro-Ministro, o Grupo Parlamentar do PSD é, desde a primeira hora, solidário com Israel e condena veementemente os ataques terroristas do Hamas. Agora, ao que tudo indica, já todos condenam. Mas teve de acontecer o que aconteceu. Teve que acontecer uma catástrofe humanitária. Aliás, se há sinónimo de organização terrorista, é Hamas. Mantém reféns israelitas, mantém refém a população de Gaza, para que se chegue àquilo que o Grupo Parlamentar do PSD espera, e repito e sublinho, olhando para a esquerda do Parlamento, espera que seja um consenso na condenação a uma organização terrorista que é o Hamas. No entanto, como Vossa Excelência mencionou, temos aqui uma grande preocupação com a população da faixa de Gaza. E nesse âmbito, além de se ter que cumprir o direito internacional humanitário, a União Europeia irá dar apoio financeiro e ajuda humanitária. Ora, se é muito necessário que o apoio humanitário chegue à população da faixa de Gaza devido à crise humanitária que estão a viver, por outro lado, quem controla a faixa de Gaza é uma organização terrorista, que é o Hamas. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, como é que numa zona que está sequestrada por um grupo terrorista podemos garantir que o apoio financeiro e a ajuda humanitária não é desviada pelo Hamas e chega efetivamente a quem precisa? Ainda sobre este conflito, mas noutra vertente. O Sr. Ministro da Economia veio manifestar preocupação com o impacto que a tensão do Médio Oriente poderia ter nos custos da energia. E o Sr. Ministro da Economia afirmou que temos que proteger o nosso tecido produtivo de convulsões geopolíticas que afetam a economia, mas que nada tenham a ver com a responsabilidade das empresas. Ora, o Sr. Primeiro-Ministro já ajudou em tempos, a quando daquele episódio da descida do IRC, o Sr. Ministro da Economia. Portanto, ninguém melhor que Vossa Excelência para vir aqui confirmar se concorda com o Sr. Ministro da Economia e se o Governo está preparado para apoiar as empresas portuguesas caso estas circunstâncias ocorram. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, se for o caso, as empresas portuguesas podem contar com o apoio do Governo, ainda que não esteja previsto neste Orçamento de Estado? Porque as consequências económicas internacionais poderão ser agravadas com o escalar do conflito, especialmente se se expandir para o Líbano ou para o Irão. E nesse sentido, Sr. Primeiro-Ministro, a nível europeu, que medidas entende que devem ser defendidas? Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora, dentro do intervalo de tempo disponível para o PSD, a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra. Começo, Sr. Primeiro-Ministro, por trazer o tema da indicação do juiz português para o Tribunal de Contas Europeu. Um dos candidatos é o Dr. João Leão, como sabe, Ministro das Finanças entre 2020 e 2022, e para nós há manifestamente uma incompatibilidade profunda e até o risco real de poder haver um impedimento ao ter que apreciar matérias das quais foi Ministro das Finanças. E a pergunta primeira que lhe coloco é muito simples e objetiva. O Governo já escolheu dos três candidatos qual é a proposta para juiz do Tribunal de Contas Europeu e, se sim, se este candidato é o Dr. João Leão. A segunda questão que lhe coloco tem exatamente a ver com os fundos estruturais, se quiser, e um facto importante. Vossa Excelência enviou no dia 1 de setembro uma carta à Comissão Europeia para o contributo naquilo que é o programa para 2024, onde abordava várias problemáticas, entre elas, naturalmente, a habitação. Contudo, deixou que no dia 31 de agosto expirasse o prazo para aceder até 8.300 milhões de euros no âmbito dos empréstimos do PRR. Se tivesse acedido a este valor, significa que o PRR português seria de 30,5 mil milhões de euros. Estamos a falar de valores de empréstimos em condições irrepetíveis nesta década. E a pergunta que lhe faço é evidente que não se percebe porque é que não acedeu a esta ajuda e no dia a seguir identifica problemas estruturais para os quais pede a colaboração da Comissão Europeia. Aliás, os eurodeputados do PSD na Europa fizeram uma pergunta ao Comissário Gentiloni exatamente sobre esta opção portuguesa. O Comissário naturalmente não percebeu, mas fizeram mais. Perguntaram se este dinheiro poderia ser novamente aproveitado numa reformulação de projeto, numa reformulação de programas, porque, por exemplo, quer na habitação, quer no armazenamento de água, estamos a falar de investimentos muito vultuosos, são investimentos que o apoio comunitário é necessário como nunca. E, portanto, a pergunta que lhe faço é se vai reconsiderar e aceder a estes valores. Ainda no âmbito dos fundos, tenho que lhe fazer uma pergunta. Qual é o valor no pacote das pescas e da coesão referente ao PT 2020 que vão ficar por serem utilizados? Nós entendemos que não é admissível que Portugal desperdice os fundos mesmo do PT 2020. Finalizo com uma pergunta. Ontem, o Conselho de Ministros da Energia reuniu-se e, aparentemente, vamos ter um formato novo de regulamento para a energia na Europa. Mas há aqui um problema. O mecanismo ibérico europeu está garantido até junho de 2024 e a entrada em vigor deste novo regulamento prevê-se que não seja antes daqui a 3 anos. E a pergunta que lhe faço é, entre junho do ano que vem e esses 3 anos, como é que as empresas e os portugueses vão ter a garantia de um mecanismo de um custo de energia e de um preço ao consumidor estável e baixo? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Em primeiro lugar, nós temos que garantir a libertação incondicional de todos os reféns. E quanto ao apoio humanitário, ele deve continuar a ser canalizado da forma que tem sido canalizado. E como disse ainda hoje ou ontem a Sra. Presidente da Comissão Europeia, ela não tem o menor indício que as verbas da ajuda humanitária da União Europeia tenham servido para financiar terrorismo. Se o fizeram, isso é uma falha gravíssima da Comissão e que deve exigir a responsabilização do Sr. Comissário Varelli. Mas, segundo a Presidente da Comissão, não há qualquer indício que isso tenha acontecido e, portanto, nenhuma razão há para que isso sirva de pretexto para não se dar o apoio humanitário que, aliás, a Comissão, e bem, decidiu triplicar neste momento tão crítico da faixa de Gaza. Relativamente às empresas portuguesas, bom, as empresas portuguesas têm contado e já contam com o apoio do Estado português neste impacto brutal que desde a invasão da Ucrânia pela Rússia têm tido nos seus custos de energia.